FilmeCast.
Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do FilmeCast, o podcast do Grandes Filmes.
Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world and the real world?
This can't be.
Be what? Be real?
It's going into replication.
Hey, Pop. Still nothing.
It's gone. It's gone.
Tank, we're going to need a signal soon.
Got a fibrillation.
APOC, location.
Targeting almost there.
E neste episódio nós vamos ter as estreias de Lua Nova para os Perseguidores do Rio de Janeiro, o melhor filme de vampiro dos últimos tempos, Deixa Ela Entrar. Além disso, eu vou falar também de alguns filmes que eu vi esta semana. De Profundis, Frost Nixon, Código de Conduta e o filme Catástrofe 2012. E eu já antecipo que nunca a expressão filme catástrofe fez tanto sentido. Mas antes vamos dar uma conferida como foi a perseguição essa semana. E vamos agora saber como foi a perseguição a grandes filmes nesta semana que passou. Sem dúvida, o assunto mais citado pelos perseguidores dos grandes filmes foi 2012. Grande parte falando mal, alguns falando bem, logicamente. Então eu separei aqui alguns posts para dar uma ideia do que os perseguidores acharam do filme. Luiz Santos 79 mandou o seguinte: 2012, quem gostou de Independence Day e O Dia Depois de Amanhã vai achar esse melhor. Efeitos nota 10 e barulheira no cinema. Já Fla Barbieri escreveu o seguinte: assisti 2012, fraco mesmo, cheio de clichês e efeitos especiais, simplesmente não convence. A Camila Borco mandou o seguinte: 2012, extremamente clichê e longo, roteiro digno de filme de sessão da tarde, John Cusack péssimo. O Ren L. Sober mandou o seguinte: assisti 2012 ontem, filme ruim, só presta pelos efeitos especiais, de resto é dispensável, roteiro furado e péssimas atuações. E aí vem Vladimir Batista: adorei 2012, cinema catástrofe para quem gosta de cinema catástrofe, deixe o cérebro em casa e divirta-se. A próxima é Denise Carvalho, que também gostou do filme, ela mandou: esqueci de comentar sobre 2012. É ótimo, apesar do exagero de alguns clichês dispensáveis. Fiquei com medo. Eu imagino que ela tenha ficado com medo da história de 2012, o mundo acabar e tal. Não se preocupa não. Se os mais realmente soubessem que o mundo ia acabar em 2012, provavelmente eles também saberiam que os espanhóis iam chegar lá e acabar com eles. E teriam evitado isso, logicamente. Depois nós temos o tweet da Eliane Zordan, 2012. Até que estava indo bem, com as cenas de ação bem feitas e edição impecável, mas o final é catastrófico. Bom, e para encerrar tem o tweet que eu acabei de receber da Jennifer Almeida. Vi hoje. Depois de quase tudo ter acontecido, olhei no relógio e vi que faltava quase uma hora de filme. Bateu um desespero. Um comentário que eu achei interessante porque eu escrevi justamente isso, que o filme parece que tem 5 horas e meia. Mas mais pra frente eu comento. Bom, nós tivemos vários outros assuntos entre os perseguidores do Grandes Filmes, mas eu acho que o 2012 foi realmente aquilo que mais chamou a atenção. É o filme que tava todo mundo falando. E em todo episódio eu vou tentar fazer isso aqui no FilmeCast. Pegar o principal assunto da última semana e dar uma geral aqui no que foi falado. E na Nas estreias da semana, vamos começar falando de Lua Nova. Em Lua Nova, Bella é abandonada pelo Edward e acaba tornando mais profunda sua amizade com Jacob. Mas Jacob também descobre um segredo. Ele acaba descobrindo que é um lobisomem, um inimigo natural dos vampiros. Na verdade, toda essa sinopse eu tô falando baseado no livro. Eu li os dois primeiros livros da série Crepúsculo, e justamente por ter lido os livros, eu não pretendo assistir o filme em hipótese alguma, até porque, baseado naquele livro, eu acho impossível um filme ser bom. A grande falha, que logicamente vai ser transportado para o filme, é que a trama toda gira em torno de uma vampira que quer matar a Bella. Mas simplesmente, quando você acha que isso vai ser resolvido, muda tudo e vamos todos para a Itália. E o clímax todo ocorre na Itália, com uma história que não tem nada a ver com o que estava acontecendo antes. Além deste problema com a trama, que eu considero imperdoável, quem viu os trailers pode perceber que as atuações continuam muito abaixo da média. A Kristen Stewart continua fazendo suas caretas e sua boca torta, e sua carinha de coitadinha, que não convence ninguém. E tem uma cena que, se eu não me engano, não está no trailer, mas está no making-off. Você procurar no YouTube, você vê o making-off Lobisomens, em que a Bella discute com os lobisomens. E as caretas que eles fazem, tentando fazer cara de irritados, são fora de série. Quem tiver interesse, procura no YouTube e assista esse documentário. É um making-off de 5 minutos. E por ali já dá pra ver que não compensa assistir esse filme. Se você é fã do Crepúsculo, lógico, vá assistir, se divirta, chore junto com a Bella durante 80% do filme, suspire pelo Edward ou pelo Jacob, depende se você gosta mais de vampiros ou lobisomens. Mas se você não é fã da saga Crepúsculo, esqueça, passe longe desse filme que com certeza tem coisa melhor pra você assistir no cinema. Grande estreia da semana. Apenas para os perseguidores do Rio de Janeiro, já que em São Paulo esse filme estreou há cerca de um mês. Deixa Ela Entrar, o filme de vampiro sueco dirigido por Thomas Alfredson. O filme conta a história de Oscar, um rapaz que sofre bullying na escola, que é perseguido por um grupo de adolescentes e que batem e humilham o rapaz. Oscar é um menino retraído, que não se dá bem com as pessoas, e é aí que ele conhece Ellie, uma menina que parece estar morando próximo da casa dele, mas que só aparece à noite na frente da casa. E eles começam a travar uma amizade que vai ficando cada vez mais forte. Conforme essa amizade vai se desenvolvendo, o Oscar começa a desconfiar que a menina é uma vampira. Alguns assassinatos estão ocorrendo na vizinhança, e sem dúvida isso tem a ver com a Ellie. Não vá ao cinema esperando efeitos especiais ou cenas muito explícitas. Na verdade, é um filme sueco, muito introspectivo, e que fala muito mais da amizade entre o Oscar e Ellie do que propriamente de ataques de vampiros ou coisas do tipo. O filme é sobre a amizade entre duas pessoas que não se enquadram na sociedade em que vivem. Ela por ser uma vampira, ele por ser um garoto tímido. Duas pessoas que não conseguem se relacionar e que de repente se conhecem e acabam meio que se completando. Então, se você mora no Rio de Janeiro e quer ver um filme de vampiro espetacular, basta assistir Deixa Ela Entrar. Lá você não vai ter romance, não vai ter lobisomem, e muito menos vampiros que brilham quando saem no sol. Mas você vai ver uma história marcante. I hope you're not lonely. Agora eu vou comentar um pouco dos filmes que eu assisti nessa semana que passou. Para começar, eu assisti De Profundis, de Miguel Ángel Prado, uma linda animação espanhola. Eu comentei sobre o lançamento dela no último Filmcast, falei que era um dos filmes que eu queria muito ver. E já no domingo mesmo eu assisti, e é um filmaço. Eu recomendo a todos. De Profundis é uma animação em 2D, todo baseado em pinturas a óleo. Não é um filme longo, são apenas 70 minutos de duração. E o que a gente vê nesses 70 minutos é uma sucessão de lindas imagens. O filme basicamente conta a história de um pintor que está em um navio pesqueiro e esse navio naufraga devido a uma grande tempestade. E ele vai parar no fundo do mar. Quando ele acorda no fundo do mar, aparece uma sereia que vai levá-lo por esse novo mundo, onde agora ele vai habitar. Enquanto isso, numa casa à beira da praia, uma violoncelista passa o dia tocando e relembrando com tristeza do pintor que se foi. E é isso, o filme não tem nenhuma fala. O tempo todo, ao fundo, fica tocando uma ótima trilha sonora de música clássica, interpretada pela Orquestra Sinfônica da Galiza. Mas o filme é tão expressivo que ao chegar ao final você pode ficar em dúvida se teve ou não alguma fala. De Profundis acaba pegando a gente um pouco pela memória emotiva. Fiquei o tempo todo lembrando de uns desenhos mudos que eu assistia quando era criança. Passava normalmente na Record ou na Gazeta, e os personagens do desenho ficavam se movimentando no ritmo da música. Várias coisas aconteciam, sempre tendo como base a música de fundo. De Profundis é um filme pra você curtir cada detalhe da tela, cada detalhe da pintura. Então assista e depois comenta aqui o que você achou.
I'm pure in all my thoughts, I'm alive.
Eu assisti também Frost Nixon, um filme que eu já estava muito tempo querendo ver e que só agora eu consegui pegar. Bom, vou dar uma visão geral para quem não conhece a história. Richard Nixon foi o único presidente americano que renunciou até hoje, que era um caso de espionagem, intimidação, abuso de poder. E quando ficou muito claro que o presidente estava envolvido nesse caso, ele acabou renunciando. Só que ele não foi a julgamento, ele acabou recebendo perdão do vice-presidente. Não tinha havido nenhuma confissão e nenhum pedido de desculpas. E os americanos realmente ficaram muito bravos com isso. O filme começa neste contexto. E é aí que um entrevistador britânico, que é conhecido muito mais por sua futilidade do que por sua inteligência, resolve entrevistar o Nixon. Ele acha que pode fazer uma boa entrevista com o presidente, que não quis dar entrevista para ninguém até aquele momento. A equipe do Nixon, ao investigar um pouco sobre o Frost, acaba vendo que ele não é um jornalista político, não é um grande entrevistador, ele é um apresentador de programa de televisão. E a equipe do Nixon resolve que seria bom ele conceder essa entrevista, que o Frost não vai forçar muito nas perguntas, e que o Frost vai passar o tempo todo levantando a bola pro Nixon cortar. E é sobre isso que trata o filme. Nós acompanhamos toda a preparação deles para as entrevistas e as entrevistas em si. E o que nós vemos na tela, na verdade, é um duelo entre um exímio entrevistador e um orador espetacular. Um cara que consegue ficar horas falando sobre o nada, sem nunca ir a fundo a respeito de nenhuma informação negativa. Apesar de Frost Nixon tratar de um fato que não diz nada a nós brasileiros, as atuações do Frank Langella e do Michael Sheen prenderam minha atenção assustadoramente. Eu não conseguia piscar durante as conversas deles. E eu acho que essa é a tônica do filme. Frost Nixon prende você pela atuação magnética dos dois protagonistas. Se você ainda não viu Frost Nixon, assista. É um dos grandes filmes de 2008 e sem dúvida um dos melhores que eu assisti esse ano. Climb down to be set free. She took me in again. Nesse feriado foi no cinema assistir Código de Conduta, filme estrelado pelo Gerard Butler e Jamie Foxx. O filme começa com um assalto na casa do Gerard Butler, onde a mulher e a filha dele são assassinadas brutalmente, com requintes de crueldade. Os dois bandidos são presos e o promotor, interpretado pelo Jamie Foxx, acaba fazendo um acordo com um deles para que o outro seja condenado à morte. Esse que fez o acordo vai ficar preso apenas por alguns anos e será solto numa boa. A primeira questão aí é que justamente o bandido que fez o acordo era o assassino, era o mais brutal e violento dos dois. Então fica aquela impressão de que houve realmente uma injustiça, de que a mulher e a menina não foram vingadas. 10 anos depois, chega a data da execução do primeiro bandido e a personagem de Butler reaparece. E ele sequestra e mata o assassino que já estava solto. Ele acaba indo preso, logicamente. E o promotor, interpretado pelo Jamie Foxx, vai cuidar do caso dele também. E aí que eles percebem que a vingança de Clyde vai muito além de assassinar o bandido que tinha ficado solto. Ele tem todo um plano para expor o sistema judiciário, que foi, segundo ele, o culpado pela morte de sua filha não ter sido vingada, e para se vingar de todos aqueles que, de alguma forma, estavam envolvidos com o acordo feito com o bandido inicialmente. Bom, a sinopse parece meio clichê desse filme de vingança, do tipo, vocês mataram minha família e agora eu vou atrás de vocês e vou matar todo mundo. Mas Código de Conduta é um filme bem feito, com ótimas interpretações, e que é até interessante de se assistir. O único grande problema de Código de Conduta é, você tem que estar com a mente muito aberta para engolir essa história de super-agente que consegue executar sua vingança, mesmo estando preso dentro da solitária de uma prisão. Durante o filme, a personagem de Butler parece onipresente e onipotente. Nós temos a impressão de que ele vê tudo o que acontece, de que ele está ouvindo todas as conversas do promotor e seus colegas de trabalho, e isso realmente é muito forçado. Apesar de tudo isso, o filme ele se desenvolve bem, a trama flui de uma maneira muito ágil, e você não percebe que o filme está passando. Apesar do ponto negativo da história ser muito forçada, Código de Conduta é um filme que dá para você se divertir assistindo. E eu acho que um ponto interessante do filme, até dado momento, você está torcendo pelo Clyde, o personagem do Gerard Butler, e de repente, você começa a sentir que ele foi longe demais. O filme te mostra isso. Ele tá fazendo mais do que devia. E você começa a torcer contra ele. Quer dizer, o filme inverte muito bem essa história de quem é o mocinho e de quem é o vilão. E é muito difícil isso acontecer numa história, principalmente em filmes de ação. E eu recomendo Código de Conduta pra quem gosta de filmes policiais. Para esse público, é um prato cheio. E finalmente eu assisti 2012, mega blockbuster, que estreou na semana passada. Eu passei a semana inteira lendo a respeito dele, entre os perseguidores que assistiam e eu mandando as mensagens, aquelas mensagens que eu li aqui no começo do Filmcast. Eu já tinha falado, eu não esperava nada do filme, e mesmo assim ele me surpreendeu negativamente. Isso é incrível, você não esperar nada e ainda ser surpreendido negativamente por uma obra qualquer. 2012 é um apanhado de clichês, tem todos os clichês dos filmes de ação estão ali. A família onde o pai e a mãe são separados, dois filhos, um é mais revoltadinho, o outro é mais coitado, sente falta do pai. A mãe tem outro namorado, já que é um cara super legal, mas que não é o pai, né? Então, alguma coisa vai ter que acontecer com ele durante o filme, porque senão, como o filme vai terminar com ela apaixonada pelo ex-marido, se tiver ainda o namorado? Então, tem que acontecer alguma coisa com o namorado. Você já sabe disso. O filme começa, você olha e fala, ah, você vai morrer, cara. E aí vem os efeitos, né? Efeitos e mais efeitos, um depois do outro. E a terra abre, e o prédio cai, e o vulcão explode, e o mar sobe, e o mar desce. Tudo muito rápido, tudo muito jogado. Mas a grande questão é, eu já esperava tudo isso. E se o filme fosse só isso, tudo bem. Eu tentei manter o cérebro em modo off e vou curtir o filme. Vou curtir as explosões, vou curtir toda essa lorota de 2012, profecias maias, alinhamento de planetas, toda essa bobagem que envolve a mitologia de 2012. Mas não dá. Porque o filme fica o tempo todo tentando ser sério, tentando chamar nossa atenção para algo mais importante, para algo mais nobre. E o que ele consegue, na verdade, é ser extremamente boring. É um filme ultra chato. Aquele monte de discussões políticas do que nós vamos fazer, o que nós vamos construir, quem vai embora, quem não vai. E as cenas da família, todas muito repetitivas. Eles estão numa limusine e estão fugindo, terra que está se abrindo embaixo deles. Depois eles estão no avião e estão fugindo dos prédios que estão caindo em cima deles. Depois eles estão num trailer e tá fugindo de chuva de bola de fogo. O filme inteiro é tudo muito igual. 2012 tem cerca de 15 mil personagens. Não tem nenhum que se destaca. Nenhuma cena interessante, exceto as explosões, como eu já falei, são bem feitas. E os prédios caindo, mas não tem uma só cena memorável no filme. E enquanto assistia, de repente eu pensei, 2012 é o filme mais longo do ano. Deve ter passado umas 4 horas que eu tô assistindo esse filme. E na verdade tinha se passado 1h10, quer dizer, o filme ainda tava na metade. Em 2012 não é o meu tipo de filme. Quando eu assisti o trailer eu já vi que não era o filme que ia me agradar, que ia sair falando, nossa, que filme espetacular. Mas eu esperava que fosse, por exemplo, Independence Day, que é um filme super fraco, que não acrescenta nada, mas que no final é até divertido de assistir. Você pega o Will Smith dando porrada no ET, por exemplo, ou a atuação do Jeff Goldblum, que pra mim sempre vai ser a mosca, mas que de certa forma se sobressai naquele filme. Aqui em 2012 não, é tudo muito mediano. Como eu disse, não tem nada de memorável. Bom, é isso. Como vocês puderam ver, com relação a 2012, nem desligando o cérebro eu consegui gostar. Sei que o filme tá sendo um sucesso de bilheteria, sei que muita gente gostou, muita gente escreveu falando bem do filme. Mas grande parte das pessoas escreveram falando mal. Muita gente comentou diversos desses pontos que eu falei aqui. 2012 pra mim foi uma perda de tempo total. Eu perdi 2 horas e 20 do meu tempo, mas a verdade é que pareceu que foram 5 horas no mínimo. E este foi o terceiro episódio do Filmcast, espero que vocês tenham gostado. Eu cortei algumas coisas, fiz ele um pouco mais curto, para fazer um podcast agradável para todos. Se você tiver dúvidas, sugestões, críticas, entre em contato com a gente pelo Twitter, twitter.com/grandesfilmes, ou pelo e-mail twittergrandesfilmes@gmail.com, ou deixe mensagem no blog, twittergrandesfilmes.blogspot.com. Valeu, até a próxima semana. Filmcast.